grave, mas ainda assim tem nuances.
A bengala, por exemplo, pode ser essencial para uns, né, Raíssa? E para outros, não. Por isso é importante sempre ter um laudo ou um receituário dizendo por que você não pode ficar sem ela.
E tem o critério físico importante também.
Se fixa permanente no corpo, entra. Se tira e põe, fica de fora.
Se fixou no corpo, é dedutível. Pode tirar ou pode não precisar, fundamentalmente, para ele crescer a sua mobilidade, aí ela é não dedutível. Aparelho de surdez, ele não se acopla em você. Você tira e tudo ele é não dedutível.
Isso mesmo. Aparelho auditivo, por mais essencial que seja, não entra como dedução.
E o CPAP, aquele aparelho para dormir? Nosso técnico tem muito interesse nisso também.
Também fica de fora.
O CPAP, aquele aparelho respiratório, ele é um facilitador da respiração para reduzir a apneia e tudo. Então esse ele não é considerado como dedutível. Tem até gente que entra na justiça com relação a isso, porque a pessoa diz que eu não consigo mais dormir sem aquilo. Mas é algo que é discutível.
Tiago Elton, advogado especialista, confirma a base legal.
Existe uma solução de consulta de 2017 para fim de dedução de imposto de renda, despesas com aparelhos ortopédicos, próteses ortopédicas ou dentárias deverão ser comprovados com receituário médico ou odontológicos, nota fiscal em nome do beneficiário. Passou disso, não tem natureza ortopédica, aí tem que ter cautela. Exemplo, CPAP tem natureza ortopédica? Não tem.
Não.
Prótese auditiva tem natureza ortopédica? Não tem.
Fátima Macedo, contadora especializada, traz a lista oficial da Instrução Normativa da Receita Federal.
O que que a IENE menciona? Braços e pernas mecânicos, cadeiras de roda, andadores ortopédicos, palmilhas e calçados ortopédicos e qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção do desvio de coluna, defeitos de membros e articulações.
E ela confirma, aparelho de surdez não está mesmo na lista.
Não tem previsão legal para isso.
Agora uma dúvida bem específica. E no caso das lentes de catarata? Pela regra que a gente falou antes, se fixa no corpo, pode entrar no imposto.
Mas toda regra tem sua exceção.
Se a lente estiver dentro da nota hospitalar ou da nota do médico, eu deduzo. Só que se for uma lente que eu compre por fora, eu também não posso deduzir.
Ah, é como os óculos, que a gente não pode deduzir.
E marca-passos e parafusos?
Marca-passo com parafuso. Então, quando você coloca, né, você tem correções, tem que comprar o parafuso. Se esse parafuso tiver na conta hospitalar, eu posso deduzir. Se não tiver, eu não posso.
E o calçado ortopédico entra?
Eu te oriento a você ter laudo, que você depende do calçado para corrigir postura de vértebra, coluna, enfim.
Tiago Elton resume os cuidados práticos.
Então, cadeira de roda, andador ortopédico, tá? Pode, desde que para se enquadrar, né, na despesa médica, tem que se levar em consideração o contexto ali da prescrição, do receituário e a nota fiscal que foi emitida em nome do beneficiário. Tem que tomar esse cuidado também.
Ou seja, a nota fiscal tem que estar no nome de quem vai se beneficiar com o equipamento. Se a cadeira de rodas é do dependente, nota no nome dele. Se é do titular, nota no nome do titular.
Agora, passo a passo. Como declarar equipamentos de acessibilidade?
Primeiro, tenha a nota fiscal no nome de quem vai usar o equipamento, com a descrição clara do item.
Segundo, tenha a prescrição médica indicando a necessidade do equipamento.
Terceiro, na declaração, vá em pagamentos efetuados e põe o código de despesa médica.
Quarto, descreva o equipamento com precisão. Cadeira de rodas manual, prótese de membro inferior e por aí vai.
E guarde tudo por 5 anos. A Receita pode pedir comprovação.
Imposto de renda.
Vide bula.
Resumo de hoje.
Equipamentos ortopédicos essenciais ou fixos no corpo entram. É o caso das cadeiras de rodas, prótese, órtese e andador.
Bengala depende do caso. CPAP e aparelho auditivo não entram.
Lente de catarata e marca-passo só se estiverem na conta hospitalar.
Calçado ortopédico entra se for indicado para corrigir a postura da coluna e de preferência com relatório médico.
Nota fiscal sempre no nome de quem vai usar o equipamento, com prescrição médica.
Nos próximos episódios, a gente fala sobre home care, cuidador, terapia e o que pode ou não entrar como gastos de saúde.
Surgiu aquela dúvida? Quer mandar um elogio? Escreva para videbula@ebc.com.br.
O Videbula Especial do Imposto de Renda é uma produção original da Rádio Agência Nacional, na Empresa Brasil de Comunicação.
Idealizado e apresentado por Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva. Edição de Bia Arcoverde.
Áudio Sonoplastia no Rio, por Tony Godoy.
Em Brasília, trabalhos técnicos de Jaime Batista.
Todos os episódios estão disponíveis nos tocadores de áudio, site da Rádio Agência Nacional e YouTube com Libras. Basta clicar e compartilhar.
Para mais informações, Vide Bula. Até a próxima.
Vide Bula.
Vide Bula.
Imposto de Renda.
Vide Bula, Imposto de Renda.
Vide Bula, Imposto de Renda.
Alvo de impasse, a chamada taxa das blusinhas pode ganhar um novo passo. É que o governo estuda um pacote para amenizar os impactos nos brasileiros que recorrem às compras online internacionais e de baixo custo. Pelo menos é o que citou o presidente Lula.
Eu só não posso anunciar o que nós vamos fazer, porque nós temos um plano de trabalho para um determinado momento a gente fazer o anúncio. São vários anúncios que nós queremos fazer. E a gente agora só vai anunciar quando tiver tudo pronto, vai ter coisa boa. Nós estamos pensando em vários setores, é um trabalho meticuloso, sabe? Exige muita seriedade. Eu estou envolvendo todas as pessoas que têm alguma coisa a ver com isso. Então, nós temos que levar em conta essa necessidade de pensar na economia, levando em conta sempre o privilégio para as pessoas que têm menor poder aquisitivo.
A declaração foi nesta terça-feira durante entrevista a veículos de mídia independentes transmitida pela internet. Outro ponto abordado por Lula foi o endividamento da população, principalmente provocado pela relação com as chamadas BETs. O presidente também voltou a dizer que o governo está preparando um programa para a negociação de dívidas.
Estou tão preocupado com isso e nós vamos tentar encontrar uma solução definitiva para amenizar o sofrimento das pessoas, mas ao mesmo tempo é preciso que a gente tente controlar essa jogatina que tomou conta dos meios de comunicação no Brasil. Nós estamos discutindo com a Justiça, com a Fazenda, com o COAF, com o Banco Central, resolver o problema da dívida da sociedade, e nós vamos apresentar uma grande proposta, e ao mesmo tempo a gente tentar amenizar o sofrimento do povo, gastando dinheiro, às vezes, induzido pela jogatina que está sem nenhum controle desse país.
O assunto já havia sido mencionado anteriormente por Lula, quando ele defendeu o fim das bets no país. Um estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo aponta que essas plataformas são a principal causa do endividamento no Brasil. Ainda na entrevista, Lula voltou a citar os impactos da guerra no Oriente Médio sobre o preço do diesel aqui no Brasil. Segundo ele, o país teria formas de conter os preços abusivos se ainda tivesse a BR distribuidora, vendida no governo passado.
Na privatização está escrito que se a gente quiser adquiri-la só a partir de 2029. Como não conseguiram privatizar a Petrobras, eles foram tentando privatizar parte da Petrobras. Então, vendo uma refinaria aqui, vendo outra refinaria ali. Agora, se a gente tivesse a BR na nossa mão, o não aumento de preço seria controlado por nós. Agora, embora a gente esteja numa briga muito grande, porque nós isentamos PIS e COFINS dos impostos do óleo diesel, nós fizemos um acordo com o governo do estado, então, para a gente poder compensar a indação que a gente vai ter distribuidora de combustível.
Ainda nesse ponto sobre a guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, Lula voltou a criticar a insistência do presidente estadunidense Donald Trump no conflito.
Essas ameaças do Trump não fazem bem para a democracia. Essa guerra do Irã é inconsequente. Agora a gasolina nos Estados Unidos está 35% mais cara. Uhum. O Brasil é um dos países em que o combustível está mais baixo no mundo. Eu disse para o Trump, eu não quero uma guerra com você. A minha guerra com você é um argumento. Eu quero o poder da palavra para mostrar que nós estamos certos e você está errado.
O presidente brasileiro ainda comentou sobre a detenção do ex-deputado federal Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. Lula citou que Ramagem é condenado por golpe há 16 anos e defendeu que ele retorne ao Brasil para cumprir a pena. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, encerrou 2025 com um recorde de 4 milhões e 900 mil visitantes. Pelo 18º ano consecutivo, a unidade consolidou-se como o parque nacional mais frequentado do Brasil. A área de conservação abriga alguns dos principais cartões postais da cidade, como o Corcovado, a Floresta da Tijuca, a Pedra da Gávea, o Mirante Dona Marta e a Vista Chinesa. Somente no Alto Corcovado, onde está instalada a estátua do Cristo Redentor, o fluxo de visitantes saltou de 2 milhões e 300 mil em 2024 para mais de 2 milhões e 800 mil no ano passado. Acompanhando o crescimento do público, o espaço passa por obras de revitalização e manutenção. Considerado um dos maiores parques urbanos do mundo, a unidade é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que já investiu 75 milhões de reais em serviços de modernização. De acordo com a chefe do Parque Nacional da Tijuca, Viviane Lasmar, a gestão pelo ICMBio prioriza o interesse público para que patrimônios como o Alto Corcovado e a Floresta da Tijuca continuem pertencendo a todos os brasileiros, sempre de forma segura, inclusiva e acolhedora.
Outra questão que é de muita preocupação nossa também é a segurança do visitante. Também estamos fazendo algumas de infraestrutura, como a recuperação e a manutenção dos contrafortes, que são colunas que sustentam a rocha do Corcovado. Essas melhorias ajudam a trazer o visitante para o parque e a receber esse volume tão grande de pessoas com qualidade e segurança.
O histórico restaurante A Floresta está sendo restaurado com intervenções que abrangem o imóvel e seu entorno. O projeto inclui ainda a melhoria dos alojamentos que recebem pesquisadores de vários lugares do país, reforma da sede administrativa local, conhecida como Barracão, e o fortalecimento da Brigada de Incêndios do Parque. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Começou nesta terça-feira um novo julgamento sobre a morte do craque argentino Diego Armando Maradona. 7 pessoas que trabalharam na equipe médica do jogador de futebol são acusadas de homicídio. O caso voltou a ser julgado em um tribunal em São Isidro, perto de Buenos Aires, cerca de um ano depois de ter sido arquivado. As audiências serão realizadas 2 vezes por semana, às terças e quintas, de acordo com a imprensa argentina. De uma lista inicial com mais de 200 testemunhas, as partes concordaram que 92 pessoas serão ouvidas sobre a acusação de negligência da equipe médica na morte de Maradona. Figura onipresente na nação argentina, Maradona morreu em 2020, aos 60 anos, após um ataque cardíaco enquanto se recuperava de uma cirurgia no cérebro. Os réus acusados de homicídio são o psiquiatra, o neurocirurgião, o psicólogo, 2 médicos, o enfermeiro e o enfermeiro-chefe. Outra enfermeira será julgada em separado, sem data ainda definida, segundo a agência Reuters. Em março do ano passado, o primeiro julgamento foi anulado depois que uma dentre os 3 juízes, Julieta McIntack, renunciou por violação ética. Ela havia sido entrevistada por uma equipe do documentário Justiça Divina, nos corredores do Tribunal de Buenos Aires e em seu gabinete, o que viola as regras judiciais. Naquele primeiro julgamento, a promotoria argumentou que os profissionais médicos não seguiram os protocolos de tratamento. Já a defesa disse que a morte do jogador era inevitável devido a problemas de saúde ao longo dos anos. Os réus podem ser condenados a penas de prisão de 8 a 25 anos. Diego Armando Maradona está marcado na história do futebol mundial, principalmente por seu desempenho com as cores da Argentina e do clube italiano Napoli. Ele ajudou o seu país a conquistar a Copa do Mundo de 1986, marcando gols inesquecíveis ao longo daquela campanha vitoriosa. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A Mundo Livre revela as curiosidades que você nem imaginava dos seus discos favoritos. Contracapa. Descubra como nasceram grandes sucessos, as histórias por trás das músicas, o dia a dia dos ensaios e até as tretas que rolaram. Contracapa. Entre no acervo da Mundo Livre e descubra os causos, as causas e as canções dos grandes álbuns da nossa coleção. contra capa. Domingo, 10 da manhã, com Flávia Rocha. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPCOM, Grupo Paranaense de Comunicação.
Please. dance across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
Cada lado meu quer ter uma razão. E as desculpas que escutei, todas elas não me convencem mais. Eu me vi em você e a gente aprende assim. Pela dor, pelo amor, você vai lembrar de mim. Eu só queria encontrar estrelas, te mostrar meu mundo. Eu deveria não ter ido embora.
I don't Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Wake me up. My life.